Boa noite a partir de Washington DC. Esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África neste 27 de abril de 2018. Aqui em Washington são 3 horas e 30 minutos, estamos a 9 horas e 30 minutos em Moçambique, em Angola 18 horas e 30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o presidente sul-coreano Moon Jae-in e o líder norte-coreano Kim Jong-un comprometeram-se nesta sexta-feira a assinar um acordo de paz para acabar com a guerra entre as duas Coreias ainda este ano. Pelo menos 4 pessoas foram mortas na sequência de um ataque de militantes do grupo Boko Haram no nordeste da Nigéria na noite de ontem, concretamente na cidade de Maiduguri. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique com a nova Rádio Paz, isto em Climane, e com a Rádio Encontro também em Nampula, desta feita em Nampula, portanto em FM. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial na cidade da Praia, na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sichão Oco em Gabu, presentes na capital Bissau com as rádios Pidjigiti e Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Pode acompanhar esta emissão de rádio e assim como a informação que produzimos em texto, áudio e vídeo no nosso endereço, que é o www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, no Twitter, Instagram e Snapchat. Também temos o número do WhatsApp e o nosso número é simples. É mais 908-652-4584. Na produção desta emissão, a Doris Dodson e na técnica o Aldrius Reagan. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique, passo a apresentar as notícias. O presidente sul-coreano Moon Jae-in e o líder norte-coreano Kim Jong-un comprometeram-se nesta sexta-feira a assinar um acordo de paz para acabar com a guerra entre os dois países ainda este ano. O novo pacto vai substituir o armistício de 1953, um cessar-fogo que nunca teve um fim oficial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou hoje o encontro histórico entre os líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, depois de um ano de lançamento de mísseis e de testes nucleares. Estão a acontecer coisas positivas, mas só o tempo o dirá, escreveu Trump no Twitter. Noutra mensagem naquela rede social, Trump afirma que os norte-coreanos, ou melhor, os norte-americanos, devem estar muito orgulhosos do encontro. A guerra coreana vai acabar. Os Estados Unidos e todo o seu grande povo devem estar muito orgulhosos do que está a acontecer na Coreia, escreveu o presidente Donald Trump. A cimeira de Kim Jong-un e Moon Jae-in foi a primeira entre líderes coreanos em 11 anos e Kim foi o primeiro dirigente norte-coreano a pisar o solo da Coreia do Sul desde o fim da guerra na Coreia. Taiwan pediu hoje à China negociações sem condições prévias, no mesmo dia em que os líderes das duas Coreias, Kim Jong-un e Moon Jae-in, se reuniram. O Conselho de Assuntos da China Continental, encarregado da política sobre a China, fez a proposta a Pequim, num comunicado em que assinala o 25º aniversário das primeiras negociações bilaterais celebradas em Singapura em 1993. A presidenta de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse à imprensa que estava disposta a manter uma cimeira com Xi Jinping, assegurando que nenhum presidente de Taiwan se negaria a reunir-se com o líder chinês desde que não haja condições políticas prévias nem a desigualdade entre as partes. Referindo-se à reunião histórica entre os dois líderes coreanos, Tsai Ing-wen manifestou-se feliz por ver que os dirigentes das duas Coreias conseguiram fazer a sua parte para fomentar a estabilidade e o desenvolvimento da região. A Comissão Judicial do Senado americano aprovou uma proposta que irá proteger da demissão arbitrária o conselheiro especial Robert Mueller, que investiga a interferência russa no sufrágio eleitoral dos Estados Unidos, isto em 2016. A medida apoiada ontem, quinta-feira, pelos democratas e 4 republicanos, vai codificar os regulamentos do Departamento de Justiça que o conselheiro especial só pode ser demitido pelo secretário-geral ou um seu designado por má conduta, não cumprimento de dever, incapacidade de conflito de interesse ou outra causa válida. Embora assinalando uma manifestação de apoio ao conselheiro especial Robert Mueller, que tem estado sob frequentes ataques por parte do presidente Donald Trump e alguns republicanos, a legislação não deve tornar-se em lei face à oposição dos republicanos. E por último, neste bloco de notícias, pelo menos 4 pessoas foram mortas na sequência de um ataque de militantes do Boko Haram no nordeste da Nigéria, na noite de ontem, na cidade de Maiduguri. 4 militantes suicidas também foram mortos no mesmo ataque. Testemunhas disseram que explosões e tiroteios foram ouvidos por moradores da cidade. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, que assumiu o cargo em 2015, prometendo acabar com o esforço do Boko Haram para criar um califado islâmico no Nordeste, anunciou como prioridade melhorar a segurança do país mais populoso da África. Buhari desloca-se segunda-feira a Washington para um encontro com o presidente Trump, o primeiro líder africano a visitar a Casa Branca durante a atual administração. Em Moçambique, várias vozes insurgem-se contra a revisão pontual da Constituição, que se pretende fazer para acomodar a questão da descentralização, sugerindo-se que se olhe para mais aspectos que apresentam lacunas na referida Constituição. Reporta Ramos Miguel.
A questão da revisão pontual da Constituição acordada entre o presidente Filipe Nyusi e o líder da RENAM, Afonso Djegama, está a ser consensualizada ao nível da Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade e o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, diz ser fundamental que na Assembleia da República haja também o entendimento sobre o assunto.
Sabendo que uma das principais reivindicações é a descentralização, portanto, a autonomia das províncias. Esperamos que haja entendimento nesse sentido e que as eleições autárquicas, que é um passo importante para a descentralização, tenham a participação de todos os partidos e possa haver esta distensão de poder para o nível local.
Contudo, alguns juristas questionam a pertinência deste ato porque, na sua opinião, a atual Constituição moçambicana está suspensa há alguns anos. Jurista Firmino Sazi.
Desde que esta Constituição entrou em vigor, nós estamos numa situação em que temos um parlamento atípico, em que temos um partido que está no parlamento e que tem um braço armado. O que significa que, em sede estrita da verdade, esta Constituição está suspensa há bastante tempo.
Mas para o também jurista António Bueno, é preciso que existam casos justificativos e de interesse nacional que efetivamente justifiquem a revisão da Constituição e, neste caso concreto, existem essas causas.
É preciso que haja causas justificativas, causas de interesse nacional que efetivamente justifiquem a revisão da Constituição. Neste caso em concreto, existem essas causas.
Firmino Sazi rebate e diz que não tem visto grandes movimentos tendentes à conformação do Estado moçambicano com a atual Constituição da República e sublinha que não se deve ignorar determinados factos.
Compreendo que estamos numa altura em que devemos serenar os ânimos quando falamos, para podermos fazer todo o acompanhamento que se pretende no processo da negociação para a paz, mas temos que em algum momento cair na real. Pelo que, se há alguma questão grave que se tem verificado nos últimos anos, é esta, em que no silêncio de todos aqueles que se dizem os grandes constitucionalistas desse, fomos vivendo a nossa maneira, conscientes de que estamos com uma Constituição suspensa, porque estamos com um partido que tem um braço armado, o que é proibido pela Constituição, assim como pela própria lei dos partidos políticos.
Na sua opinião, esta seria, se calhar, uma oportunidade para se procurar olhar para todos os demais aspectos que não estão bem nesta Constituição e não se discuta apenas a questão da descentralização.
Agora o barulho está na questão da descentralização, mas daqui a nada os outros barulhos que estão em carteira, onde começar a vir à mesa. Portanto, eu quero crer que o risco que nós corremos é este, por causa de estarmos a negligenciar os outros aspectos que têm sido discutidos em muitos outros debates sobre questões que as pessoas entendem que não estão bem na atual Constituição. E a minha pergunta é, por que correr então para discutir descentralização, quando afinal há muitas outras temáticas em carteira? Ora, não sei que consequências é que adviriam do fato de nós queremos meter tais temáticas agora, e não apenas a descentralização.
E a analista Esta Sigaú, que é defensora defensora deste ponto de vista?
Nós estamos todos a falar de revisão da Constituição e estamos apenas a dizer, se eu quero ter governadores, como é que eu posso acomodar isto? Que a Constituição é muito mais do que isto. É preciso ver como é que nós estamos refletidos na Constituição quando discutimos, por exemplo, as nossas relações de poder, quando discutimos o que são as nossas liberdades.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, com esta informação sobre a discórdia que, em alguns círculos, surge em relação à descentralização acordada por Filipe Nhusi, presidente de Moçambique, e o líder da Renamo, Afonso de Lacama. Recordar que Moçambique terá eleições autárquicas ainda este ano e terá outras eleições às gerais em 2019. 13 horas 40 minutos aqui em Washington. O MPLA, partido no poder em Angola, marcou para a primeira quinzena de setembro deste ano o seu sexto congresso extraordinário, no qual João Lourenço será o único candidato à sucessão de José Eduardo dos Santos. A notícia foi avançada nesta sexta-feira pelo MPLA, no final de uma reunião do Bureau Político. Dessa forma, completa-se a transição do poder de dos Santos para Lourenço, depois de, em setembro, José Eduardo dos Santos ter deixado a presidência da República, ou melhor, ter deixado a presidência da República, tendo em conta que o novo presidente agora é João Lourenço. Mayra de Lafalete e os detalhes desta informação.
O Bureau Político aprovou a proposta de resolução e o cronograma de preparação e realização do 6º Congresso Extraordinário do Partido a ter lugar na primeira quinzena de setembro próximo e, consequentemente, aprovou a candidatura do camarada João Lourenço, atual vice-presidente, ao cargo de presidente do MPLA. Lê-se na nota daquele órgão, divulgada no final da reunião de hoje. A 16 de março, o presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, anunciou a realização de um congresso extraordinário para resolver a questão da liderança do partido entre dezembro deste ano e abril de 2019. Entretanto, na altura, a proposta de Santos não foi aceita pela maioria dos membros, tendo alguns defendido que o congresso devia realizar-se em junho. A decisão de hoje estabelece o mês de setembro, uma data intermédia das propostas feitas em março. Ao anunciar em 2016 que deixaria a presidência da República no ano seguinte, José Eduardo dos Santos também indicou que abandonaria a vida em público em 2018. Ainda hoje, e de acordo com o comunicado do Bureau Político, órgão que apreciou o que considera ser a evolução da preparação das autarquias ao nível dos municípios e recomendou às organizações intermédias do MPLA, nomeadamente os seus comitês provinciais e municipais, para um forte engajamento na execução das tarefas afins para que os seus resultados sejam coroados de êxito. O Bureau Político também recomendou que sejam cada vez mais enaltecidos os feitos da liderança do camarada presidente José Eduardo Santos, que ao longo da sua vida política ativa deu o melhor de si pela pátria angolana, exortando a uma maior coesão no seio do MPLA, com ética, urbanidade e respeito aos seus princípios e valores. José Eduardo Santos lidera o MPLA desde 1979, quando foi eleito após a morte de Agostinho Neto, fundador do partido e primeiro presidente de Angola. Santos deixou a presidência do país em setembro de 2017.
E nós continuamos com esta emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Estamos depois do Angola Fala Só, na segunda parte, ainda teremos a terceira parte. E nesta terceira parte, um dos pontos de destaque é a página reservada às artes. E hoje vamos a Moçambique para conversar com o músico Aniano Tamel, que publica exatamente nesta sexta-feira o seu primeiro disco, o disco Tunela Papai.
O título de Tunela Papai é o título de uma canção que eu gravei pela primeira vez há 30 anos. E agora que decidi fazer a recriação, fui buscar precisamente este título, que quer dizer Aproxima-te, Pai. É uma dedicatória que eu faço ao meu pai pelos ensinamentos que me deu, não só na área musical, como ao longo da vida toda. Então faço essa homenagem pedindo para que ele se apresente a cantarmos juntos, sob a atenção da mamã, que estará de perto a nos ouvir. Esta é também uma homenagem à minha mãe e a todas as mães que, no meio de vários folhetos, têm sabido ensinar aos seus filhos. Tenho dito que a minha mãe não sabia ler e escrever, mas era uma mulher muito atenta, que sabia nos perguntar se viesse vindo do TPC, já fazendo os trabalhos de casa, mesmo sabendo que não sabe ler, mas saber com um estudante dedicado, é aquele que deve, depois de regressar da escola, pegar nos livros.
A Comissão Judicial do Senado americano aprovou uma proposta que irá proteger da demissão arbitrária o conselheiro especial Roberto Mueller, que investiga a interferência russa no sufrágio eleitoral dos Estados Unidos de 2016. Trabalho de Michael Brown, aqui apresentado por Paulo Oliveira.
A medida, apoiada ontem, quinta-feira, pelos democratas e 4 republicanos, vai codificar os regulamentos do Departamento de Justiça, que o conselheiro especial só pode ser demitido pelo secretário-geral ou um seu designado, por má conduta, não cumprimento do dever, incapacidade, conflito de interesse ou uma outra causa válida. Senador Orrin Hatch.
Firing Mueller would cause a firestorm and bring the administration's agenda to a halt. It could even result in impeachment. I think we're right to convey a strong message to the president.
Despedir Mueller vai provocar uma tempestade e impedir a agenda da administração de funcionar. Isso pode resultar na impugnação. Penso que temos o direito de enviar uma mensagem forte ao Presidente, que não deve despedir Mueller. Embora assinalando uma manifestação de apoio ao Conselheiro Especial Robert Mueller, que tem estado sob frequente ataque por parte do Presidente Donald Trump e alguns republicanos, a legislação não deve tornar-se em lei face à oposição dos republicanos. Os apoiantes da lei de apoio ao Conselheiro Especial tinham considerado isso uma vitória para o primado da lei e constitui uma mensagem, dizem eles, ao Presidente, de que não tem autoridade absoluta. O senador norte-americano Lindsey Graham, do Partido Republicano, avisar o presidente Donald Trump para não tentar despedir o responsável pelas investigações sobre a Rússia. Esta foi, aliás, a segunda vez em menos de 2 meses que o senador do Partido Republicano decidiu responder à pergunta sobre se achava que o presidente estava a preparar o terreno para despedir o procurador especial Robert Mueller e, dessa forma, pôr fim à investigação sobre as suspeitas de conluio entre a sua campanha eleitoral e o governo russo. No final de janeiro, Lindsey Graham, de referir a ter preparado uma proposta de lei para proteger Robert Mueller de uma tentativa de despedimento por parte do Presidente, uma proposta que teria de ser aprovada pela maioria do Partido Republicano no Senado, o que não é certo.
O presidente sul-coreano Moon Jae-in e o líder norte-coreano Kim Jong-un comprometeram-se nesta sexta-feira a assinar um acordo de paz para acabar com a guerra entre os dois países, isto ainda este ano. O novo pacto vai substituir o armistício de 1953, um cessar-fogo que nunca teve um fim oficial. Os dois líderes também concordaram em trabalhar para a desnuclearização da península. Álvaro Lugier Andrade.
Os dois líderes solenemente declaram ante 80 milhões de coreanos e todo o mundo que não vai haver mais guerra na Península Coreia e que uma nova era de paz começou. Lê-se na declaração assinada em Panmunjom, a zona desmilitarizada entre os dois países. Hoje, o presidente Kim Jong-un e eu confirmamos que a realização da Península Coreana, livre de armas nucleares através da desnuclearização completa, é o nosso objetivo comum, disse o presidente sul-coreano Moon Jae-in na cerimónia em que anunciou o que os dois líderes chamaram de declaração de Panmunjom. Por seu lado, o líder coreano também endossou a declaração conjunta, bem como os acordos intercoreanos anteriores, sem elaborar ou especificamente reconhecer o resultado acordado para desmantelar o programa nuclear do seu país. Decidimos abrir esta fase de transição de melhoria nas relações e no desenvolvimento, implementando de forma integral as declarações Norte-Sul e todos os acordos que já foram adotados, afirmou Kim Jong-un. Além do fim da guerra e da desnuclearização, Moon Jae-in e Kim Jong-un acordaram em eliminar ações de propaganda, participar juntos de eventos desportivos, como os Jogos Asiáticos de 2018, esforçar-se para resolver rapidamente questões humanitárias, retomar o programa de reunificação das famílias separadas pela guerra, manter diálogos e negociações em vários campos e encorajar trocas, cooperação e contactos a todos os níveis. Kim é o primeiro líder norte-coreano a pisar o solo sul-coreano desde o final da guerra, em 1953. As cenas de Moon e Kim a brincar e a caminhar juntos contrastaram de forma acentuada com a sequência de testes de mísseis da Coreia do Norte, do maior teste nuclear da sua história, realizado no ano passado, que desencadearam amplas sanções internacionais e criaram temores de um novo conflito na Península Coreana. Todo mundo reagiu de forma positiva ao encontro. O presidente norte-americano Donald Trump saudou o encontro histórico entre os líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, depois de, citamos, um ano furioso de lançamentos de mísseis e de testes nucleares. Fim de citação. Estão a acontecer coisas positivas, mas só o tempo dirá, escreveu Trump no Twitter. Noutra mensagem naquela rede social, o presidente americano afirma que os norte-americanos devem estar muito orgulhosos do encontro. A guerra coreana vai acabar, os Estados Unidos e todo o seu grande povo devem estar muito orgulhosos do que está acontecendo na Coreia, escreveu o presidente. Mais tarde, Donald Trump agradeceu a grande ajuda do seu homólogo chinês Xi Jinping por ter facilitado a aproximação entre as duas Coreias, sem a qual o processo seria muito mais longo e duro, disse Trump. O agradecimento do presidente norte-americano acontece no contexto das crescentes tensões comerciais entre Washington e Pequim.
O movimento islâmico da Nigéria, de minoria xiita, tem realizado manifestações diárias desde meados de janeiro e disse que não vai parar, a não ser que o seu líder Ibrahim Zarkazi seja liberto. Os serviços de segurança do Estado ignoraram uma ordem do tribunal para sua soltura. Abdul Musa é líder juvenil deste movimento.
Hoje é mais de um ano e sete meses depois do julgamento da corte. Mas o governo ainda está em mute. Eles recusam a medicação e recusam a prender ele.
Faz hoje cerca de um ano e sete meses depois do julgamento, mas o governo continua silencioso. Eles recusam o seu tratamento médico, recusam libertá-lo e recusam dar informação aos nigerianos sobre as razões da sua prisão. É por isso que estamos aqui em protestos. Recentemente, a polícia tentou travar os protestos, o que resultou em violência e detenções. Os manifestantes partilharam um vídeo feito por celular. Uma das integrantes do movimento, Nosabat Umar, disse que foi arrastada pela polícia no dia 23 deste mês. O seu irmão já havia sido ferido noutra semana. Mohamed Sani é ativista de saúde.
Maybe the hand have break. We don't know. But now we are ready to carry her to the hospital for x-ray.
Se calhar partiu o braço. Não sabemos, mas estamos prontos a levá-lo ao hospital para fazer o raio-x. Os xiitas são uma minoria na comunidade muçulmana da Nigéria. Muitos vivem nos arredores da capital Abuja, em bairros com pobres infraestruturas. O movimento islâmico da Nigéria diz que o governo tem reprimido os xiitas faz décadas e impede as suas cerimônias religiosas. Em dezembro de 2015, uma confrontação com os militares resultou na morte de 300 membros do movimento. Grupos de direitos humanos pedem à Nigéria para libertar o líder do movimento, Zarkazi. E a caminharmos para o final desta segunda página da emissão desportiva da Voz da América em português, aqui está o Álvaro Rogério Andrade e o Desporto.
Amanhã vamos sim à informação desportiva e começamos no Brasil, onde o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Marco Polo Del Nero, foi banido de forma definitiva das atividades relacionadas com o futebol. A FIFA anunciou nesta sexta-feira que o Comitê de Ética da Entidade decidiu impedir para sempre que aquele dirigente possa exercer qualquer função no desporto, justamente após o fim da suspensão de 45 dias. Del Nero é culpado de violar os artigos referentes a suborno e corrupção, oferecer ou aceitar presentes ou outros benefícios, conflitos de interesse e também ter violado 13 regras gerais de conduta do Código de Ética da FIFA. Além de estar impedido de desenvolver qualquer função ligada ao futebol, Del Nero terá de pagar uma multa de aproximadamente US$ 1 milhão. Em Angola, a notícia de destaque hoje do Jornal de Desportos é que o lateral esquerdo Toca Carneiro, do Interclube, pode representar nas próximas épocas o Sporting de Braga, de Portugal. As boas exibições do lateral esquerdo, segundo uma fonte daquele jornal, despertaram o interesse de alguns clubes nacionais e estrangeiros, tendo o Sporting de Braga enviado 2 representantes para observarem o atleta em Luanda. O mundo do futebol ouviu hoje uma frase esperada há algum tempo e seguida de lágrimas. Iniesta, considerado um dos maiores jogadores do Barcelona e do mundo, anunciou hoje que esta é a última temporada no Barcelona. Rodeado da família, do presidente, do técnico e dos jogadores do clube, Iniesta disse que foi uma decisão muito meditada, muito pensada. O jogador espanhol respirou fundo antes de começar a falar e foi com a voz embargada que deu conta da mudança na sua vida. Uma das primeiras reações foi do seu antigo técnico Pep Guardiola, que classificou Andrés Iniesta como um futebolista com um dom natural incomparável e garantiu que o mundo do futebol vai recordá-lo por mais de 50 anos. Com ele, tudo foi de forma natural, disse Guardiola, que agradeceu Iniesta por o ter ajudado a compreender mais o que é o futebol e pediu que ele regresse para ensinar aos mais jovens no Barcelona e também aos profissionais como se deve jogar a bola. E em tempos de mudanças, Unai Emery anunciou também hoje que vai deixar o PSG no final da época. A decisão foi comunicada aos jogadores antes do treino de hoje. O jornal francês L'Equipe refere que o treinador explicou ao plantel que teve uma reunião com Nasser Al-Khelaifi, o presidente do partido, e também com Antero Henrique, diretor desportivo, e então decidiram cortar a ligação há muito esperada, aliás. E na NBA, os Milwaukee Bucks tornaram-se na primeira formação a forçar a 7ª partida dos playoffs na presente temporada, após igualar as séries 3-3 com vitória na última madrugada com os Boston Celtics por 97-86. O encontro decisivo agora acontece amanhã em Boston, a clube da casa que detém a vantagem dos jogos caseiros em face da 2ª posição na conferência da fase regular. Para a mesma conferência, disputa-se o 6º jogo da noite de hoje entre o Washington Wizards, a equipa aqui da casa, e os Toronto Raptors, cuja série está 3-2 favorável à equipa do Canadá. O Philadelphia é a primeira equipa desta conferência apurada para a 2ª ronda dos playoffs, depois de despachar os Miami Heat por 4-1 nas séries a melhor dos 7 jogos. Na Conferência Oeste, realiza-se também hoje a 6ª partida da única eliminatória ainda em curso, com os Utah Jazz à frente das séries 3-2 a receberem o Oklahoma City Thunder.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E a caminharmos para o final desta 2ª parte, tal como sempre acontece, apresentamos as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. Cimeira coreana curta nos detalhes, mas longa na vertente teatral, é o título do New York Times. O Washington Post refere que, no ambiente agradável da cimeira, o presidente norte-coreano lançou as bases para o encontro com Donald Trump. A advogada russa tinha maior relacionamento com o Kremlin do que deixou a entender, escreve o New York Times. Finalmente, o Washington Post refere que os serviços secretos dos Estados Unidos e o FBI foram acusados pelos republicanos de conluio. Estas as notas da imprensa americana. Uma última nota tem a ver com a visita do presidente da Nigéria, que é o primeiro presidente africano a ter um encontro formal com Donald Trump. Buhari deslocou esta segunda-feira a Washington para o encontro com o presidente Donald Trump. Tal como disse, é o primeiro líder africano a visitar a Casa Branca durante a administração de Donald Trump. E com estas notas marcamos o ponto final a esta 2ª parte da emissão vespertina. Marcamos também o final da nossa transmissão em onda média. Nos estúdios já está bem posicionado o Paulo Oliveira, que vai conduzir a 3ª e última parte da nossa emissão vespertina, na qual tem também como destaque destaque a página reservada às artes, hoje com a entrevista com o músico moçambicano Aniamo Tamel. Da minha Márcio Miguel, um grande abraço, votos de um ótimo fim de semana e voltaremos a cruzar na segunda-feira.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e a Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet www.voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584, 14:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 17 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continuada de Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia, Presidente Donald Trump saúda encontro de líderes das duas Coreias, pelo menos 4 mortos num ataque do Boko Haram na Nigéria. 27 de abril de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Em Moçambique, várias vozes insurgem-se contra a revisão pontual da Constituição da República, que se pretende fazer para acomodar a questão da descentralização, sugerindo-se que se olhe para os demais aspectos que não estão bem na lei moçambicana. Ramos Miguel.
A questão da revisão pontual da Constituição acordada entre o presidente Filipe Nyusi e o líder da RENAMO, Afonso Djegama, está a ser consensualizada ao nível da Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade e o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, diz ser fundamental que na Assembleia da República haja também o entendimento sobre o assunto.
Sabendo que uma das principais reivindicações é a descentralização, portanto, a autonomia das províncias, esperamos que haja entendimento nesse sentido e que as eleições autárquicas, que é um passo importante para a descentralização, tenham a participação de todos os partidos e possa haver esta distensão de poder para o nível local.
Contudo, alguns juristas questionam a pertinência deste ato porque, na sua opinião, a atual Constituição moçambicana está suspensa há alguns anos. Jurista Firmino Sazi.
Desde que esta Constituição entrou em vigor, nós estamos numa situação em que temos um parlamento atípico, em que temos um partido que está no parlamento e que tem um braço armado. O que significa que, em sede estrita da verdade, esta Constituição está suspensa há bastante tempo.
Mas para o também jurista António Bueno, é preciso que existam casos justificativos e de interesse nacional que efetivamente justifiquem a revisão da Constituição e, neste caso concreto, existem essas causas.
É preciso que haja causas justificativas, causas de interesse nacional que efetivamente justifiquem a revisão da Constituição. Neste caso em concreto, existem essas causas.
Firmino Sazi rebate e diz que não tem visto grandes movimentos tendentes à conformação do Estado moçambicano com a atual Constituição da República e sublinha que não se deve ignorar determinados factos.
Compreendo que estamos numa altura em que devemos serenar os ânimos quando falamos, para podermos fazer todo o acompanhamento que se pretende no processo da negociação para a paz, mas temos que em algum momento
muito cair na real. Pelo que, se há alguma questão grave que se tem verificado nos últimos anos, é esta, em que no silêncio de todos aqueles que se dizem os grandes constitucionalistas desse, fomos vivendo a nossa maneira, conscientes de que estamos com uma Constituição suspensa, porque estamos com um partido que tem um braço armado, o que é proibido pela Constituição, assim como pela própria lei dos partidos políticos.
Na sua opinião, esta seria, se calhar, uma oportunidade para se procurar olhar para todos os demais aspectos que não estão bem nesta Constituição e não se discuta apenas a questão da descentralização?
Agora o barulho está na questão da descentralização, mas daqui a nada os outros barulhos que estão em carteira vão começar a vir à mesa. Portanto, eu quero crer que o risco que nós corremos é este, por o caso de estarmos a negligenciar os outros aspectos que têm sido discutidos em muitos outros debates sobre questões que as pessoas entendem que não estão bem na atual Constituição. E a minha pergunta é, por que correr então para discutir descentralização, quando afinal há muitas outras temáticas em carteira? Ora, não sei que consequências é que adviriam do fato de nós queremos meter tais temáticas agora e não apenas a descentralização.
E a analista Esta Sigaú é defensora deste ponto de vista.
Nós estamos todos a falar de revisão da Constituição e estamos apenas a dizer, se eu quero ter governadores, como é que eu posso acomodar isto? Que a Constituição é muito mais do que isto. É preciso ver como é que nós estamos refletidos na Constituição quando discutimos, por exemplo, as nossas relações de poder, quando discutimos o que são as nossas liberdades.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E aqui em Washington, na economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos agora a nossa habitual revista económica em Moçambique, onde o Governo e a Delegação da União Europeia em Maputo lançaram hoje o plano de execução dos acordos de parceria económica entre 6 países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC e a União Europeia. A formalização acontece depois do acordo ter entrado em aplicação provisória a 4 de fevereiro, abrangendo já a África do Sul, Botswana, Namíbia, Suazilândia e Lesoto. Na prática, os produtos com origem nos países associados beneficiam-se de isenção de direitos aduaneiros e de livre acesso ao mercado da União Europeia, com exceção dos armamentos. Em Angola, a sociedade mineira de Katoka, maior empresa diamantífera do país e a quarta do mundo, faturou neste ano 40 milhões de dólares, disse o diretor-geral da sociedade, Sergei Amelin. Nesse período, foram produzidos 2 milhões e 200 mil quilates de diamantes. Katoka é responsável pela extração de mais de 75% dos diamantes angolanos. O presidente do Brasil pediu ontem que o Congresso autorize 350 milhões de dólares para pagar dívidas contraídas para financiar contratos de empresas brasileiras em Moçambique e na Venezuela. As dívidas dizem respeito a contratos firmados entre Moçambique e Venezuela e os governos do PT. A Venezuela e Moçambique deixaram de pagar pelas obras e serviços financiadas com recursos obtidos junto ao Fundo de Garantia e Exportação do Brasil. Ainda no Brasil, o índice de desemprego atingiu 13,1% no primeiro trimestre deste ano, o maior nível desde maio do ano passado. Isso significa que 13,7 milhões de pessoas estão desempregadas. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O produto interno bruto dos Estados Unidos cresceu em ritmo anual de 2,3% no primeiro trimestre de 2018, revelou hoje o Ministério do Comércio dos Estados Unidos. O crescimento foi alavancado por contribuições positivas de investimentos, gastos com consumo pessoal, exportações, investimentos em estoques privados, gastos do governo federal, estadual e local. Em relação ao quarto trimestre de 2017, houve uma desaceleração, já que a economia norte-americana cresceu em ritmo anual de 2,9% entre outubro e dezembro do ano passado.
Está com a Voz da América, emissão em português. Em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Esta é a página semanal aqui na Voz da América, reservada às artes. E hoje vamos a Moçambique para conversar com o músico Aniano Tamel, que publica exatamente nesta sexta-feira o seu primeiro disco, o disco Tunela Papai.
Papai, sim.
Muito obrigado pela oportunidade. É, o título de Sinala Papai é o título de uma canção que eu gravei pela primeira vez há 30 anos. É, e agora decidi fazer a recriação, fui buscar precisamente este título, que quer dizer Aproxima-te, Pai. É uma dedicatória que eu faço ao meu pai pelos ensinamentos que me deu, não só na área musical, como ao longo da vida toda. Então faço essa homenagem pedindo para que ele se apresente a cantarmos juntos. É, sob a atenção da mamã, que estará de perto a nos ouvir. Esta é também uma homenagem à minha mãe e a todas as mães que, no meio de vários dificuldades, têm sabido ensinar aos seus filhos. Tenho dito que a minha mãe não sabia ler e escrever, mas era uma mulher muito atenta, que sabia nos perguntar se já fizemos o TPC, se já fizemos trabalho de casa. Mesmo sabendo que não sabia ler, mas sabia que um estudante dedicado é aquele que deve, depois de regressar da escola, pegar nos livros. Então, essa é uma questão que não se esgota apenas na minha relação e mesmo mais com os meus pais, mas toda aquela pessoa que ouve esta canção e essa que aprendeu alguma coisa de seus progenitores ou de outras pessoas mais velhas, essa canção serve. E por isso que ela, apesar de ser muito antiga, continua muito atual, mesmo jovens que nasceram depois da canção ter sido feita. Gostam dela como se ela tivesse sido gravada ontem. Então, achei que era o título mais representativo de todas as minhas canções, merecendo por isso liderar, digamos, os títulos todos e dar nome ao álbum.
Aliás, é uma situação, Aniano, que não é exclusiva, tal como dizes, é uma situação das mães moçambicanas.
Pois, muitas das mães moçambicanas são camponesas, têm aquela educação tradicional e um pouco de educação religiosa. Portanto, são pessoas com um alto sentido de família, um alto sentido de responsabilidade. Muitas vezes, apesar das mágoas que as mulheres sofrem dos maridos, ou quando os maridos morrem, ou que sofrem com as famílias dos maridos, são aquelas mulheres que, com parcos de recursos, têm conseguido erguer-se por os filhos até estudar. Então, o pai tem outro lado artístico. Mas quando invoco minha mãe nessa canção, eu quero juntar esta situação de ter tido um pai e uma mãe que me ensinaram cada um à sua maneira, mas conjugando esforço para que eu fosse o Gil Aniano Tamele, que sou, e lançando hoje um disco, né?
Sonela, papai, intaimelela na uenda, naye mamani ashika. Sunela Eusebio, intaimelela na uenda, Rosalina ashika.
Aniano Tamele é um músico que é filho de outro músico. Aliás, ser filho de quem é, Aniano, tens uma responsabilidade. Para a história, o Aniano Tamele é filho de Eusébio Johann Tamele, o famoso Zé Burano, um dos mais importantes compositores de Moçambique. Aniano, publicar este disco é também uma forma de homenagear o seu pai e também continuar com o seu legado. Há um peso sobre ti.
Sem dúvida. Eu penso que se o meu pai estivesse vivo, este lançamento tinha muito mais significado para ele do que para mim. Ele uma vez disse, olha, filhos, disse numa entrevista que ele poderia morrer feliz porque já tinha ensinado um pouco do que sabia aos seus filhos. Mas também disse, olha, estudem, mas ainda que vocês um dia ocupem cargos, não sei de que natureza, não deixem a música, a música é aquilo que é feito de alma. Então, esse seria um presente muito grande para ele. E dele para nós seria uma alegria viva, de uma grande realização. Né? Ter ensinado ele a fazer esse parte desse disco do Senhor Papai. Que é homenagem a ele mesmo.
Aniano, o teu pai, o Zé Burani, era um indivíduo que tinha canções de temática social. Aliás, foi se calhar um dos precursores desta dinâmica de igualdade de género, quando cantou um tema que defendia os direitos da mulher. No teu disco, este que vai sair hoje, estes elementos sociais estão presentes?
Estão presentes de uma forma diferente. De fato, o meu pai tinha uma particularidade de interpretar que era só dele. Ele foi dos primeiros músicos a se colocar no lado da mulher, fazendo voz da mulher até, a cantar as mágoas da mulher no lar. Eu canto como homem, mas trazendo problemas de relacionamentos. Eu critico os males que acontecem nos relacionamentos, nos casamentos, nos namoros. Depois trago sempre uma perspectiva de solução. Portanto, a temática de crítica e educação social sempre prevaleceu e acho que vai prevalecer como um tema na família também. Nesse aspecto, eu não mudei de linha. Sei que era melhor trazer temas que mexem muito com o dia a dia da sociedade moçambicana. Há uma canção um pouco diferente que trago aqui, que é a canção Avoia. Avoia quer dizer está de volta, aí fala do regresso do Senhor Jesus Cristo. Chamando a atenção às pessoas que ainda não acreditam. É bom que se organizem, porque o tempo não volta. Não é? E o dia de regresso, ninguém sabe quando é que. Só sabemos que ele voltará para cumprir com as profecias que todos já conhecemos. Eu tenho dito que cada um de nós tem sempre o seu lado espiritual. Ainda que não seja exteriorizado, mas o que eu fiz foi exteriorizar esse lado espiritual. De cantar invocando a necessidade de fazermos um bem um ao outro.
O avô é Jesus, se a mina. Não entende que é não, se é isso. O avô é Jesus, o avô é. O avô é Jesus.
Oh,
Jesus,
o
avô é Jesus.
O Ariano Tamel lança o seu disco Tsunela Papai numa altura que Moçambique vive um ambiente em que a indústria musical não é das melhores, não há muita organização, digamos assim, e que também, no meio disto tudo, há uma acentuada pirataria, com muitos discos à venda na rua e de forma muito desorganizada e com um olhar, de certa forma, impávido das autoridades. Isto estimula o artista? Qual é que é a sua opinião perante este cenário?
A pirataria é um campo muito grande. Nós, através das nossas associações de profissionais, fazedores de arte, temos que pressionar quem tem direito a encontrar mecanismos de combate à pirataria. O combate à pirataria é, em primeiro lugar, o povo artista que tem trabalhado para não ganhar nada ou para ganhar muito pouco. Em segundo lugar, a pirataria prejudica o próprio Estado e fica sem poder colher as receitas de impostos e um outro que é poder. Então, esse é um combate muito sério à pirataria. Eu tenho chegado a dizer que eu, como artista, não posso estar ao mesmo tempo em Maputo, em Nampula, em Sofala, em Gaza, em não vendo meus discos. Alguém tem que combater isso. De alguma maneira que as pessoas sabem que não podem parar na rua a vender droga, por exemplo, ou a fumar droga. São combatidos. Tem que saber que obras contrafeitas são um crime. Ele deve ser sinceramente como é que eu combati para proteger esses três estados, o Estado, o músico e, por fim, o consumidor.
E assim foi esta conversa com o músico moçambicano Aniano Tanel, filho de um ícone da música moçambicana, que é o Eusébio Johann Tanel Zeburane, ele que lança o seu primeiro disco hoje em Maputo, o disco Tsunela Papai. E vamos marcar o ponto final a esta página com um dos temas deste disco, que é o tema Muchado, Casamento. Fui Artes, aqui na Voz da América, com Amancio Miguel.
Caro la moglie ni cammina, lo consigo a una, udile chi sta calirando la ina. Caro la moglie ni cammina, lo consigo a una, udile chi sta in dilu in quaiu. Caro la moglie ni cammina, lo consigo a una, udile chi sta calirando la ina. Caro la susi. Logo se vou na wenda, o dile que está em bilu e faiu. Desde quando se ligava só liva wenda, muda sona, sacunza curanda. Vivo sempre se te achada sushi, muda sona, sacunza curanda. Desde quando se ligava só liva wenda. Sagunza kuranga, siku sendi si se acha Jesus, muda sona. Sagunza kuranga, basa kala botala, baba mikolongwa, baba namchalu fikeke. Basa kala botala, baba mikolongwa, baba namchalu. Basa kala botala, baba mikulungwa, baba namchalu fikeke. Basa kala botala, baba mikulungwa, baba namchalu fikeke.
Terminamos esta emissão de sexta-feira, 27 de abril de 2018. Resumo de notícias. O presidente sul-coreano Moon Jae-in e o líder norte-coreano Kim Jong-un comprometeram-se esta sexta-feira a assinar um acordo de paz para acabar com a guerra entre as Coreias ainda este ano.
O novo pacto irá substituir o armistício de 1953, um cessar-fogo que nunca teve um fim oficial. Frente aos Estados Unidos, Donald Trump saudou o encontro entre os líderes da Coreia do Norte e do Sul depois de um ano de lançamento de mísseis e de testes nucleares. Numa mensagem no Twitter, Trump afirma que os norte-americanos devem estar muito orgulhosos do encontro. O cenário de Kim Jong-un e Moon Jae-in foi a primeira entre líderes coreanos em 11 anos e Kim o primeiro dirigente norte-coreano a pisar o solo da Coreia do Sul desde o fim da Guerra da Coreia. Taiwan pediu hoje à China negociações sem condições prévias, no mesmo dia em que os líderes das duas Coreias se reuniam. O Conselho de Assuntos da China Continental, encarregado da política sobre a China, fez a proposta a Pequim num comunicado em que assinala o 25º aniversário das primeiras negociações bilaterais celebradas em Singapura em 1993. A presidente de Taiwan disse à imprensa que estava disposta a manter uma cimeira com Xi Jinping, assegurando que nenhum presidente de Taiwan se negaria a reunir-se com líderes chineses, desde que não haja condições políticas prévias nem desigualdades entre as partes. Referindo-se à reunião histórica entre os dois líderes coreanos, aquela presidente manifestou-se feliz por ver que os dirigentes das duas Coreias conseguiram fazer a sua parte para fomentar a estabilidade e o desenvolvimento da região. A Comissão Judicial do Senado americano aprovou uma proposta que irá proteger de demissão arbitrária o conselheiro especial Robert Mueller, que investiga a interferência russa no sufrágio eleitoral dos Estados Unidos em 2016. A medida apoiada ontem, quinta-feira, por democratas e 4 republicanos, vai codificar os regulamentos do Departamento de Justiça, segundo que o conselheiro especial só pode ser demitido pelo secretário-geral ou um seu designado por má conduta, não cumprimento do dever, incapacidade e conflito de interesse e uma outra causa válida. Pelo menos 4 pessoas foram mortas na sequência de um ataque de militantes do Boko Haram no nordeste da Nigéria, na noite de ontem, na cidade de Maiduguri. 5 militantes suicidas foram mortos no ataque. Testemunhas disseram que as explosões e tiroteios foram ouvidos por moradores naquela cidade. Seção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A propriedade intelectual é uma expressão que se refere a criações da mente humana que são reconhecidas e protegidas pela lei, como invenções, trabalhos literários e artísticos, bem como símbolos, nomes, imagens e desenhos usados no comércio. Inclui espetáculos musicais, filmes, moda, descobertas na medicina e na tecnologia, e inovações em desenhos em qualquer campo e género. A propriedade intelectual representa o nosso gênio. Roubar propriedade intelectual não é crime menor do que roubar a alguém a carteira ou danificar as mercadorias. Algumas consequências do roubo de propriedade intelectual são óbvias. Se o doente for tratado com medicamentação falsa, a sua saúde pode sofrer ou pode morrer. O roubo da propriedade intelectual priva os artistas, os inventores e os inovadores da justa compensação e prejudica os compradores das mercadorias piratadas porque o valor da compra é inferior ao publicitado. Algumas das formas menos conhecidas do roubo de propriedade intelectual incluem a apropriação de segredos comerciais e conhecimento especializado, habitualmente através do roubo cibernético, transferência compulsiva de tecnologia de empresas transnacionais para o governo de uma nação onde desejam comercializar. Uma das consequências mais sérias do roubo da propriedade intelectual reside no facto de amordaçar a criatividade e a inovação. A 26 de abril observamos o Dia Mundial da Propriedade Intelectual para celebrar a criatividade, para reconhecer as contribuições dos criadores, inventores e inovadores para o desenvolvimento das sociedades no mundo e para alertar para a forma como as patentes, os direitos de autor e marcas registadas contribuem para o progresso da humanidade. O tema deste ano, as mulheres na inovação e a criatividade, destinam-se a celebrar as contribuições das mulheres para a propriedade intelectual. A proteção e a aplicação dos direitos da propriedade intelectual ajudam a assegurar que o mundo continue a beneficiar do tempo, recurso e intelecto investido no desenvolvimento de novas tecnologias e na melhoria de existentes, alguns dos nossos cidadãos mais criativos e das novas marcas e modelos de produção. Nesta data, enquanto celebramos a capacidade humana de criar, inovar e inventar, apelamos a todos os nossos amigos e parceiros para reforçarem as leis da propriedade intelectual onde seja necessário e aplicar a lei para bem de todos nós. Foi um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América desta sexta-feira, dia 27 de abril de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos, muito boa noite, até amanhã, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.